ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos discutir se existe alguma correlação entre diabetes e valvopatia degenerativa. Pacientes idosos são sempre muito complexos e demandam uma abordagem multidisciplinar abrangente. E estudar esse grupo de pacientes traz uma série de insights dentro da cardiologia, desde os estudos primordiais da doença coronariana obstrutiva. A idade, por si só, é reconhecido fator de risco para doenças degenerativas cardiovasculares. E com a discussão cada vez mais direcionada para as cardiopatias estruturais, buscou-se entender o comportamento dessas patologias nesse espectro de doenças. Muito se debate sobre a estenose aórtica ter os mesmos fatores de risco que encontramos na doença coronariana, visto que suas fisiopatologias são muito semelhantes pelo depósito de cálcio e fibrose do endotélio. Enquanto na doença coronariana temos uma redução luminal do vaso, na doença valvar temos a perda de mobilidade dos folitos e disfunção majoritariamente do tipo estenose. Em uma análise populacional da Escandinávia, mais de 3,5 milhões de pacientes foram acompanhados por quase 20 anos, buscando-se entender a correlação entre diabetes, seja do tipo 1 ou do tipo 2, e a doença valvar degenerativa. E os achados são de fato interessantes. Afinal, a presença de diabetes torna o paciente de alto risco para a doença coronariana. Mas será que esse achado é refletido também nas valvopatias? De forma geral, tanto a valvopatia aórtica quanto a mitral apresentam elevada prevalência, independente do paciente ter diabetes. Mas a lesão do tipo estenose na valva mitral e na aórtica são mais prevalentes no grupo de diabéticos. Já a lesão do tipo regurgitativa são menos frequentes, apontando para a fisiopatologia da fibrose e calcificação no desenvolvimento dessas disfunções, né? Em pacientes portadores de diabetes tipo 2, havia um risco de 62% maior de desenvolver estenose aórtica calcífica e de 128% de desenvolver estenose mitral, enquanto os riscos de desenvolver regurgitação dessas válvulas eram menores do que na população sem diabetes. Quando o paciente apresentava diabetes do tipo 1, o risco de desenvolver as lesões estenóticas eram ainda maiores, com maior acometimento da valva mitral, até porque esses pacientes ficavam expostos a alterações metabólicas por muito mais tempo, visto o surgimento dessa doença serem idades consideradas bem menores. É curioso observar que, ainda nesse grupo de pacientes, um adequado controle dos fatores de risco e níveis séricos de glicose não isentam esses pacientes do risco de desenvolver lesões estenóticas do lado esquerdo do coração, apontando para um complexo sistema de alterações metabólicas nos pacientes diabéticos, não sendo apenas a alteração da glicemia o fator agressor nas lesões endoteliais. Como a fisiopatologia da regurgitação mitral é diferente e tem seu componente funcional como maior prevalente na população global, pacientes que apresentam descontrole do diabetes apresentavam maior incidência da insuficiência mitral. E isso se dá muito provavelmente por doença coronariana concomitante, levando à miocardiopatia dilatada e, consequentemente, disfunção funcional da valva mitral. Vale ressaltar que esses achados nessas coortes se referem ao risco de desenvolver determinada patologia e não exatamente à prevalência dessas doenças, pois a estenose mitral calcífica ainda apresenta prevalência populacional reduzida e concentrada nos octogenários ou mesmo nos nonagenários. Isso se dá, pois se trata de uma doença degenerativa e a área mitral ser bem maior do que a aórtica, demandando, por si só, muito mais tempo até termos repercussões clínicas consideráveis. Outro ponto que não pode ser desconsiderado é que essa avaliação se deu numa coorte em que a doença reumática é praticamente inexistente. No nosso meio, o Brasil, esses achados não são extrapoláveis e devem apenas alimentar novas ideias na observação do paciente portador de cardiopatia estrutural. A compreensão maior dessa avaliação populacional é entendermos que os fatores de risco cardiovasculares tradicionalmente discutidos e que apresentam reconhecido impacto negativo na sobrevida também se aplicam na doença valvar. tornando esses pacientes, que não apresentam um controle considerado adequado, extremamente complexos. Afinal, não seria incomum coexistirem doença coronariana, lesões estenóticas valvares e comorbidades, que tornam seu acompanhamento um grande desafio. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devalve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.